SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 1º de maio de 2024. Feliz Dia Internacional do Trabalhador. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal da nação Eora. Hoje em destaque, a difícil missão de manter um clube português de pé nos dias atuais. Conversamos com José Alcino de Freitas, presidente do Kembla-Warra Portuguese Sports and Social Club, da região de Wollongong. Ele vai contar os desafios que ele tem enfrentado nos últimos 4 anos. De Portugal, André Vilas Boas é o novo presidente do Clube do Porto, desbancando Jorge Pinto, que era presidente há 42 anos e que é o presidente de clube mais condecorado da história do futebol. E a polêmica da reparação do período colonial entre o presidente Marcelo Rebelo de Souza e o Chega. E você sabia que 30% da população da Austrália nasceu fora do país? Os brasileiros estão no top 10 dos povos que mais emigraram para cá nos últimos 10 anos. Tudo isso e muito mais, mas comecemos o programa com o noticiário do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira na sua companhia, Fernando Vives. O governo reúne gabinete nacional para discutir a emergência da violência contra mulheres na Austrália. Índia é o país que teve espiões expulsos da Austrália em 2021, mas o governo ressalta ainda as boas relações com os indianos. Bonza, a companhia aérea australiana de baixo custo, entra em administração voluntária e passageiros têm que se virar. E Portugal está entre os países com o salário mais baixo da União Europeia. Uma reunião de emergência do Gabinete Nacional da Austrália está sendo realizada hoje para abordar a crescente crise de violência doméstica do país e o clamor popular por maiores ações dos governos. Os líderes estaduais e territoriais discutirão medidas para reforçar os esforços de prevenção, incluindo leis de fiança mais rigorosas, impacto do conteúdo online nocivo, como pornografia violenta, em grupos que promovem o ódio às mulheres e maior financiamento para serviços de apoio às mulheres vítimas. Em 2022-23, 34 mulheres foram mortas por um parceiro íntimo, que representa um aumento de 28% em relação ao ano anterior. Os dados são do Programa Nacional de Monitoramento de Homicídios do Instituto Australiano de Criminologia. Sua polícia de Vitória respondeu a 94 mil incidentes de violência doméstica nos últimos 12 meses. A comissária assistente do Comando de Violência Familiar do Estado, Lauren Calloway, disse ao Canal 9 que a polícia do Estado lida com um caso de violência familiar cometida a cada 6 minutos.
I think some of the ways that we need to go back and have revisit is perpetrator accountability. All the community marches and outrage we've seen this week is about people's frustration that perpetrators seem to be able to operate with impunity. So all things are on the table when we have these conversations, whether it's law enforcement levers, more support services.
O premier Antonio Albanese afirmou que, com a reunião do Gabinete Nacional, o objetivo é traçar o que pode ser feito agora e o que pode ser feito a longo prazo.
We need to acknowledge that this is an issue. which is long term, does require attitudinal change, requires a whole range of measures, but we also need practical immediate measures and responses as well. And I look forward to a constructive discussion.
O tesoureiro do país, Jim Chalmers, afirma que a Austrália ainda tem um bom relacionamento com a Índia, apesar de um grupo de espiões indianos ter sido expulsos do país em 2021. O diário americano Washington Post relatou que espiões da Índia foram expulsos da Austrália após tentarem roubar informações confidenciais sobre projetos de defesa e segurança aeroportuária. A operação foi interrompida em 2020 pela Organização Australiana de Inteligência e de Segurança, a AGIO. Chalmers disse à ABC que a Austrália ainda tem um forte relacionamento com a Índia.
We've got a good relationship with India and with other countries in the region. It's an important economic relationship. It's become closer, I think, in recent years as a consequence of efforts on both sides, and that's a good thing.
A Bonza, companhia aérea australiana de voos de baixo custo, nomeou um administrador voluntário para gerir a companhia depois que os passageiros tiveram que lutar para encontrar assentos nos aviões após cancelamentos de voo repentinos. Os passageiros da empresa ficaram presos em aeroportos em toda a Austrália na manhã de terça-feira, em meio a negociações urgentes sobre o futuro da companhia aérea, que entrou em administração voluntária por falta de dinheiro. A empresa nomeou administradores externos da empresa Hall Chadwick. Num breve comunicado na noite de terça-feira, o próprio Hall Chadwick afirmou que a sua nomeação permitiria que, entre aspas, um administrador independente de insolvência assumisse o controle da empresa, durante o qual valores devidos a credores seriam suspensos. Hall Chadwick disse que as discussões sobre as negociações da Bonza ocorrerão nos próximos dias. Portugal está entre os países da União Europeia com o salário mais baixo. Ao mesmo tempo, é um dos que o custo de vida é mais alto na região. Quem traz as informações é Camila Vidal, da Antena 1.
Em termos absolutos, Portugal é o décimo país da União Europeia com o salário médio mais baixo, mas tendo em conta o custo de vida no país, passa a estar na quinta pior posição. A diretora da Pordata, Luísa Loura, alerta que o ranking não tem em conta o custo da habitação.
Nossos salários estão baixos, mas ainda ficam mais baixos quando temos em conta o custo de vida. E atenção que estes indicadores de custo de vida não têm em conta o custo da habitação. Portanto, é mesmo só do que abaixo de compras. Essa análise não tem sido feita pelas entidades internacionais, mas nós pressentimos que se calhar ainda nos colocaria numa situação de maiores dificuldades.
Se a habitação entrasse nas contas, Portugal podia destacar-se ainda mais pela negativa. No capítulo dos jovens, é o segundo país com menos percentagem de jovens empregados.
Tem a ver com a natalidade, não é? A nossa pirâmide etária está invertida, não é? Temos menos gente nova do que pessoas mais velhas. Em 20 anos, Portugal perdeu 500 mil trabalhadores nesse grupo etário.
Luísa Loura explica que o fenómeno não se relaciona com a saída de jovens portugueses para os estrangeiros, até porque Portugal recebe muitos imigrantes jovens. Ainda assim, não chega para equilibrar a balança. Portugal está em quarto lugar nos países com a força de trabalho mais envelhecida. Outro dado em destaque é o facto de só 8% dos trabalhadores estarem em regime de part-time, 10% no caso das mulheres. A razão pode ser o facto de um emprego a tempo parcial não chegar para o custo de vida dos portugueses.
Conseguirem ter uma qualidade de vida lhes permita não estar apenas a sobreviver, não é? Para mim não é um bom sinal termos poucas pessoas em part-time.
Em Portugal, o salário médio bruto era em 2023 de 1.368 euros. É no setor da restauração e alojamento que se paga pior, em média 873 euros. Na agricultura e no setor da construção, os salários médios também são menos de 1.000 euros.
Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, chuvas 27 graus, Adelaide parcialmente nublado 19, Melbourne sol 17 graus, Hobart parcialmente nublado 17, Canberra também com algumas nuvens 18, Wollongong chuvas 18, Sydney também chuvoso 21 graus, Newcastle chuva 19 graus, Brisbane possibilidade de chuva 25, Cairns parcialmente nublado 29 e Darwin sol na maior parte do tempo 35 graus.
A
SBS em português no telefone, online e no rádio.
Em um tempo em que cada menos pessoas frequentam clubes na Austrália, manter um clube português é cada vez mais uma tarefa hercúlea. Eu conversei com José Alcino de Freitas, o presidente do Kembla-Warra Portuguese Sports and Social Club, na região de Wollongong, em Nova Gales do Sul. Nos últimos 4 anos, Alcino tem tentado sanar as dívidas, trazer os portugueses de volta e diversificar os negócios para aproveitar os espaços do local. Vamos ouvir. A vida social na Austrália é tradicionalmente pautada pelos clubes sociais, seja para a prática esportiva, ter uma refeição com a família, apostar com os amigos ou, nos clubes étnicos, juntar-se entre compatriotas para falar a própria língua e manter as raízes com a terra natal. Porém, este cenário tem mudado aos poucos. Estatísticas recentes apontam que os jovens da Austrália participam menos de grupos sociais, comunitários e cívicos, dentre os quais os clubes estão incluídos. Quase 2/3 dos australianos participavam de algum grupo social em 2006. Atualmente, segundo reportagem do Guardian, hoje este índice caiu para a metade. Alguns clubes étnicos acabam por sofrer mais por conta das características de imigração, como é o caso de alguns dos clubes portugueses espalhados pelo país. Como a maior parte dos imigrantes de Portugal chegou à Austrália entre as décadas de 1960 e 80, o natural envelhecimento dessa população e a aculturação dos descendentes à sociedade australiana são possivelmente fatores a contribuir para a dificuldade em manter essas instituições das comunidades portuguesas a funcionar. Um caso emblemático é o Kembla-Warra Portuguese Sports and Social Club, em Warrawong, sul de Wollongong, em Nova Gales do Sul. Aberto em 1974 e construído pelas mãos dos portugueses imigrantes que assentaram-se na região, o clube hoje luta para pagar as dívidas e manter-se funcional. O principal nome que tenta levar adiante o legado desse clube português é do ex-pintor José Alcino de Freitas, que há quase 4 anos é presidente do clube que teve seu pai entre os fundadores. Aos 67 anos de idade, 54 dos quais a viver na Austrália, José Alcino afirma passar todos os dias no clube, nos dias de função, na cozinha e administração, nas folgas, em melhorias pelo clube, a trabalhar em pinturas e reformas. Nesta conversa com a SBS em português, ele afirma ter vendido uma parte do clube para equilibrar as dívidas, que, segundo ele, chegaram perto do US$1,7 milhão, valor da venda de parte do terreno. José Alcino de Freitas relata os desafios, chama os portugueses da região a ajudar a manter o Kembla-Warra de pé. Porém, entre lágrimas, diz nem de longe cogitar fechar a instituição e faz planos para explorar os espaços do clube para outras fontes de renda.
SBS.
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 SBS Radio.
José Alcino, primeiramente, eu gostaria de apresentá-lo para os nossos ouvintes. O José Alcino é da onde, de Portugal?
O meu nome é José Alcino de Freitas, nasci na Madeira e estou aqui há 52 anos. Vim fazer 13 anos aqui. O meu pai veio primeiro, a minha mãe e os meus irmãos viemos, meu pai veio em 67 e hoje viemos em 71.
O que fez a chegada?
Quando eu cheguei aqui, ainda fui à escola 1 ano, e depois comecei a trabalhar no Steelworks. Eu era stamp boy, eu carimbava a chapa do Steelworks. E depois saí daí, depois de 1 ano fui para o Formwork, do Wollongong Formwork, e então entrei o meu apprenticeship de carpinteiro, e então fiz de carpinteiro 4 anos e meio, 5 anos, e depois eu traí o curso de pintor e fui pintor por minha conta há 39 anos. Eu vivi em Canberra há 7 anos e vivi aqui o resto de 45 anos em Canberra.
Josino, como o clube português daí de Kembla-Warra, como ele surgiu na sua vida?
Eu, quando era moço, eu tinha, acho que era 17, ainda eles vêm aqui, meus pais ajudarem, muitos familiares, muitos amigos dos pais deles também ajudarem. Cada um deu $1,000 para sentar um brick, um tijolo, e foi assim que o nosso clube começou. Foi aí que não pedimos dinheiro, foi tudo dado passagem de começar um pedacinho, começámos um pedacinho, fizemos um pedaço do clube, e depois fizemos outra. O clube foi feito em 3, 4 vezes, à vontade. Para primeiro foi, foi uma parte baixa, depois fizemos, montámos por baixo, depois montámos para cima, e agora o clube está todo montado, mas foi tudo por aqueles pessoal português que já há muitos já morreram, e a família muito ajudou, mas agora esse pessoal está a caminhar e agora muitas famílias para ajudar aqui. Não.
Que ano que foi inaugurado o clube?
Foi 74, e é 74 aqui.
Vai fazer 50 anos então agora?
Vai fazer 50, sim.
O terreno, ele foi doado pela comunidade?
O terreno tinha 4 terrenos. Agora só temos 2, porque eu vendi 2, porque estávamos a dever muito dinheiro. Quando eu entrei aqui, foram-me buscar, claro, há quase, vai fazer 4 anos, porque eu liquidei, deixei em tomar conta. Eu entrei, eu tentei de vender, mas o problema é quando os portugueses comprarem aquele bloco, puserem uma cló. Sabes o que é uma cló? Uma cló é que ninguém poderia vender os outros dos blocos. E eu então fui saber com advogados e teve quase 6 meses a lutar para eles mudarem essa cló. E então depois eu vendi. Eu vendi por 1,750 mil. E depois estávamos a dever quase 1,4 mil dólares. E então, tudo bem, ficava com 200 e tal mil para ajudar o clube a subir outra vez para cima. Quando eu fui saber, depois de 3 semanas, que estavam a dever taxes, e o governo veio acima do clube e disse: eu tenho que pagar os taxes. E não pagaram os taxes, acho que por 2 anos ou 1 ano e tal, e estávamos a dever 220 mil dólares. E depois, então, eu disse: não, não posso pagar isso, porque não, o clube vai, então, vai fechar outra vez, vou liquidar, vão tomar conta. Então, eles disseram que eu pagava 30 mil dólares, e eu disse: não posso. E depois, então, eles abaixaram, tenho 15 mil dólares, e eu tenho pagado 15 mil dólares. Quando umas business não estão a fazer, a ganhar nada, a perder, 15 mil dólares, aqui sabe, já há 4 anos, lá foi o dinheiro todo, e eu agora não temos dinheiro. E é por isso que eu estou a tratar agora de levantar isto, e mais, preciso de muita ajuda. O clube, este clube era riquíssimo, fazia muito dinheiro ao princípio, e até agora há 15 anos para trás, começou a desaparecer tudo.
Essa fase agora complicada do clube é uma coisa recente, então. Eu imagino que ele fosse rentável e que fosse bastante frequentado pelos anos 70, 80 e 90.
Foi. E é muito. Em 1800, há 15 anos para trás, que isto começou assim, porque as festas que a gente trazia, os bailarinos que a gente trazia, e toda essa... esqueceu tudo terminou, não temos garantias agora porque ninguém quer vir para o clube. E eu aqui agora estou aqui há quase 4 anos e trato de entrar da minha Oliveira e ajudar o clube, mas não dá e já não posso mais. Agora estou a ver se tem alguma pessoa para aí que ajude o nosso clube ou se tem alguns sponsors, mas eu já escrevi muita carta para todos os nossos portugueses e companhias, mas ninguém vem para a frente para ajudar. Depois que eu entrei aqui há 4 anos e eu mando cartas para todos, dizendo como é que o clube vai, o que está a passar, mas igualmente, sabe, eles não fazem caso.
O José Alcino, quando o senhor diz que está no clube há 4 anos, é na administração do clube ou o senhor se afastou do clube por um tempo?
Eu já sou o membro desde quando isto começou. Eu sou membro, eu já estive aqui há 11 anos e vi que as coisas não estavam a correr bem. Depois a minha filha adoeceu e então apanhei uma oportunidade de ir embora. Mas agora desta vez, quando eles estavam a precisar e ninguém queria vir para aqui, e foram buscar o Jack Germano e o Peter Camara, foram buscar para vir aqui, para ser o presidente aqui do clube português.
Quem são eles?
O Jack Germano já foi presidente aqui 2 ou 3 vezes. E eu não queria, porque eu já estive aqui há 11 anos e vejo o que estava-se a passar e eu não gostava. e o Peter Camara era um amigo meu, mas também trouxe-me para aqui depois de um ano de Açores. O que fez errado foi não ir ver os livros, não ir ver o que estava a passar, estava igual. E quando fui ver, já tinha ensinado para o presidente e não via como os livros estavam mesmo. Estava tudo e muito a dever. Eu não sabia que eu estava a ver um 1.4 meu, 1.4, não sabia. E quando vim saber, já não portava. Eu agora estava a ver. E quando eu fui buscar 65 membros para tirar para o clube estar mais aberto mais 6 meses, e consegui arranjar 55 membros. E então passámos e o liquidário já deixaram isso da mão, já não puderem, já deixarem a gente ir. E depois eles disseram que tinha que ter por um propósito, que era para quando que a gente podia pagar o dinheiro que estava a dever. E então eu pus, tentei de vender o bloco, mas por muito reais. E faltava pouco tempo, acho que era 3 ou 4 semanas quando eu vendi o bloco, e estava na hora de eles me fecharem o clube, e tive sorte nessa altura. Mas agora está-se passando quase igual, mas eu estou agora a falar com o pessoal para ver se me empresta o dinheiro. Vou ver, vou tentar. E não vou deixar o clube ir abaixo sem mais ou menos, porque eu adoro este clube. Isto é do coração. Eu sei porque eu trabalhei quase 40 anos por minha conta, nunca tive dores de cabeça como tenho agora.
Eu sinto muito pelo que o senhor está passando, José Alcino. É exatamente uma das razões que nós gostaríamos de contar essa história. Estou tentando contextualizar cada vez mais como o clube foi parar nisso, né? O senhor se afastou disso por um tempo e o senhor voltou. Quando voltou à administração há 4 anos,
yeah,
o senhor vendeu uma parte do clube, é isso?
Sim.
Essa parte do clube virou alguma outra coisa? Virou uma empresa?
Não,
quem comprou?
Não levantou muito, mas peguei as dívidas todas, que agora só dívida. Só estou a dever $50 mil e estou a dever dinheiro aos trabalhadores. Mas do banco não estou a dever nada.
Entendi. Então a dívida total nesse momento é $50 mil.
E é porque eu vendi 6 machinas, agora dá pouco machine, porque as machinas não dão nada de sal. Só fui mais, mas chama-se 6 machinas, chama-se 2 blocos em inglês, é 2 blocos. Cada 3 machinas foi $40 mil. Só estou a pagar para a carta porque eles não estão a oferecer nada dinheiro agora, porque há muita machina nova, muita machina diferente, mas eles precisam da carta e a gente vamos vender essas 3 machinas, 6 machinas, só foram $80 mil e pagou, já temos pagado uma dívida que tínhamos de $38 mil do governo, já pagamos, temos outra 12 mil que já também pagamos e agora estamos a ter outra de 8 mil que está a pagar e depois temos outra de 50. Mas agora e depois temos só, se quiser, que a gente precisa também aqui neste clube é gente nova, gente que tenha mais experiência, porque o pessoal que está aqui não tem renda a ninguém que trabalha aqui, não tem ódio a ninguém, mas isto a gente tem em 2024, não temos em 270. A gente temos que fazer tudo, agora é computador, é tudo Facebook, é tudo internet. Não, o pessoal que está aqui não sabe fazer isso. Está a compreender?
Sim.
E agora eu estou a tentar ver se ponho algumas pessoas aqui mais jovens, que têm experiência de ir à computador, de ir fazer bebidas diferentes, like cocktails e essa coisa toda, porque não sabem. You know, eles tentam fazer, mas você já sabe, há muitos anos aqui e não está tudo diferente agora. E a gente temos que começar, temos 2024, temos que andar, está tudo adiantado, não atrasado.
O senhor tem um salário do clube?
Não, eu trabalho aqui de graça, eu faço muita coisa aqui que não, porra, nunca trabalhei assim, então agora eu era o dono da minha companhia e agora eu estou até daqui 4 anos e eu tenho usado muito a minha cabeça e perdido muito sonho e perdido muito. Eu estava muito contente, mas eu estou contente, mas não estou contente como é devia estar contente, porque o clube devia estar muito mais no ar.
Quanto tempo por semana o senhor gasta no clube?
7 dias à semana. Eu trabalho aqui na cozinha para a companhia. e faço mas da cozinha, já sabes, eu estou aqui, estou sempre. Eu pinto, estou a pintar o clube. Os dias que tenho fora, segunda, terça e quarta, estou a pintar, a pôr isto tudo moderno para ver se trago o pessoal para trás, porque isto, já, as cores que isto está aqui já é muito velhotas e temos que mudar. Já tem mudado muito. Agora que a pessoa aí começa a entrar aqui, já vê a diferença. Mas é tudo a melhor esmera. Eles não estão a pagar nada do clube. O clube não está a pagar nada.
Então, o senhor tira dinheiro do próprio bolso para pintar o clube, por exemplo?
Yes, para pintar o clube, para fazer algumas festas, yes.
O clube, do que ele sustenta? O senhor, eu vejo que faz festas, tem alguns eventos, alguns jantares. Mas ele traz dinheiro, consegue fazer dinheiro com isso?
Não, porque temos... A melhor festa que tivemos aqui foi quando o Zamaro esteve aqui. O Zamaro esteve aqui e fizemos $15,000 no sábado à noite. Isso foi uma noite boa, porque foi a única pessoa. Mas eu agora faço aqui a minha sobrinha, faz aqui o caixão, faz mercados todos os domingos no fim do mês. O caixão também é igual. E temos agora, vamos abrir a cozinha na rua o Alfresco, ao sexto e ao sábado, para ver se a gente traz mais pessoal, mais novo na rua. Vamos ter pizza, vamos ter espetada, vamos ter galinha no barbecue. Vamos começar a fazer isso para ver se a gente traz mais pessoal.
E não ficou claro para mim, perdão, se o clube vai abrir em outros horários, o senhor vai abrir uma espécie de restaurante em outro local?
A gente não, aqui atrás, não, é tudo atrás do clube. A gente temos as facilidades tudo aqui, temos tudo, o clube é grande, a parte de trás, vamos fazer um alfresco, já tem o alfresco lá atrás, vamos fazer tudo lá atrás, para ver a malta vem, senta-se lá atrás, pode fazer danças, pode fazer...
Pensando no futuro do clube agora, o senhor teme ter que fechar o clube?
Não.
Quais são as ações que o senhor pretende, então?
Falar muito cedo, porque já falei com, vou dizer a verdade, e já falei com 6 bancos e 6 brokers. Eles compreendem brokers, é aqueles que me prestam o dinheiro, mas quando chega uma altura, eles não querem para trás porque não estão satisfeitos que o clube estava a dividir aquele dinheiro ao governo. Agora eu estou a falar, não vou falar adiantado, mas tenho pessoal que 99% vão-me emprestar com algo de dinheiro e o que precisa um tanto para eu começar a levantar isto para o lado. E eu só vou saber daqui a 4 para 6 semanas. Imagino, vou falar cedo, porque toda vez que eu digo, olha, está quase, mandam-me para trás. E não me emprestem. Só eu, este está a dizer que 99% tenho para me emprestar. Agora vamos ver, não posso dizer sim ou não. Mas, se eu puder, não largo o clube e vou tentar contar este clube.
Uma última pergunta. Conversando com muitas pessoas e lendo pesquisas recentes, eles dizem que os clubes hoje têm menos importância para os jovens do que tiveram no passado. E, ao mesmo tempo, entre os clubes portugueses, eu vejo, porque a imigração portuguesa ela é antiga, né? Ela veio para a Austrália na geração do senhor, veio para cá até os anos 90, ela decaiu. Como são as novas gerações de portugueses e filhos de portugueses aí na região? Eles ainda frequentam o clube?
Há muitos. Vê, isto não é só para os portugueses. Eu conheço muito pessoal novo, por causa que eu era professor de martial arts. Eu treinei muitos anos nisso e eu tenho muita malta. Sabes que a malta agora, eu conheço muita pessoa, eu vou a muitos clubes e tenho o alfresco lá fora, pá. Sexta e sábado e domingo está cheio da malta nova. E eu ver... E a beber cocktails, e a beber, é tudo, pá. E eles estão ali todos a conversar e tudo. Aqui não, a gente não se vai só para os nossos portugueses, a gente temos que ir para todas as terras, para todos os, sei, franceses, ingleses, ou germanos, ou espanhol, macedónias, sérvios, tudo, chineses, tudo. Tudo, a gente temos que trazer tudo. Isto, o clube é para todos, não só para nós portugueses, porque muitos dos nossos portugueses não querem fazer caso do nosso clube, senão o nosso clube ainda estava em cima, porque quando houve a bola, vamos a mais 100 moços aqui, pá. Mais 100 moços. 120 moços aqui a ver a bola. A gente fizemos muito bem nessa altura. You know? Mas depois isto começou a andar muito para baixo. E o pessoal que temos aqui não sabe fazer o trabalho como é deve ser. E acontece, não é? Eu não vou culpar os trabalhadores. O clube está muito embaixo e estão tratando de me ajudar. Mas que não, isto não é meu. Isto é do nosso. Isto é português. Isto não é meu. Mas contava aqui muitos aqui, que ainda há muitos trabalhadores aqui que pensam que isto é deles. Isto não é. Isto não tem dono. Isto foi o nosso português, o pessoal daquele tempo que levantou isto.
Seu Alcino, muito obrigado por essa conversa.
Muito obrigado. Quanto mais pessoal que quiser ajudar o nosso clube, eu agradeço a tudo. Eu agradeço a Deus de me dar saúde e continuar para a frente. Obrigado.
Boa tarde a você que está nos ouvindo ao vivo no dial da SBS2. Boa tarde para quem está na costa leste, né? Na costa oeste. Para você que está em Perth, bom dia. Ainda é de manhã aí. E um bom período do dia ou da noite para você que nos ouve no Spotify ou em outro agregador de podcast. Eu sou o Fernando Vives, estou falando no estúdio da SBS em Sydney. E agora é o bloco no qual falamos sobre as notícias de Portugal. E começamos com o desporto, já que o Clube do Porto tem um novo presidente. É o ex-treinador André Villas Boas, que em uma vitória indiscutível nas urnas, acabou com o reinado de 42 anos de Jorge Pinto, o presidente do clube com mais títulos no mundo. Quem conta a história é o correspondente da SBS em Lisboa, Francisco Sena Santos.
É, Fernando, e ouvinte da SBS, é um triunfo arrasador. Ao receber 80,2% dos votos, o ex-treinador André Villas Boas, 46 anos de idade, um filho da burguesia portuense, venceu as eleições para presidente do Futebol Clube do Porto e destronou Jorge Nuno Pinto da Costa, 86 anos de idade. Ele estava na liderança dos Dragões há já 42 anos, desde precisamente abril de 1982. Ele que é o dirigente com mais títulos e mais longevidade no futebol mundial. Nenhum outro presidente do clube esteve 42 anos no poder e conquistou tantos títulos. Com Jorge Nuno Pinto da Costa a presidente, o Futebol Clube do Porto foi, por exemplo, campeão europeu de futebol em 87, com Artur Jorge como treinador. Depois, em 2004, glória para o Special One José Mourinho. O Porto conquistou ao todo, com Pinto da Costa, 2.576 títulos em diferentes modalidades. A gratidão dos portistas a Jorge Nuno Pinto da Costa é imensa. Ele foi, aliás, longamente aplaudido de pé pelo estádio cheio, o Estádio do Dragão, no dia seguinte à eleição em que foi estrondosamente derrotado. Mas os adeptos entendem que, no meio de muitos escândalos e discurso sempre belicoso de Pinto da Costa, com a equipa de futebol desta época, nas últimas épocas, a vacilar, este ano longe do primeiro lugar, mesmo com o terceiro em risco, escolheram a mudança com André Villas Boas, que promete um Futebol Clube do Porto com gestão transparente, voltada para o futuro. É um desafio enorme este que espera André Villas Boas.
E nas comemorações do cinquentenário da Revolução dos Cravos, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou ser favorável à reparação dos crimes do Império Português às ex-colônias. O governo do primeiro-ministro Luís Montenegro afirmou não ter nenhum plano para isso, contudo. E a direita extrema do Chega quer classificar Marcelo como traidor da pátria. De novo, Francisco Sena Santos, de Lisboa, é quem reporta.
É, Fernando, e ouvinte da SBS. A extrema-direita Chega, tem neste momento 50 deputados no Parlamento Português, vai levar precisamente ao Parlamento uma proposta de condenação da posição do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que defende que o Estado português deve pagar indemnizações por danos causados por Portugal como país colonizador, como indemnização pelos danos causados no passado colonial português. Apesar desta condenação que vai ser recusada, certamente, porque nenhum outro partido para além da extrema-direita Chega apoia. O presidente Marcelo, agora em visita a Cabo Verde, insiste: Portugal deve assumir a responsabilidade total pelo que fez no período colonial e pagar os custos disso que fez, mesmo após ter sido criticado. O presidente insiste na sua tese: não podemos meter isto para baixo do tapete ou dentro da gaveta. Temos a obrigação de pilotar, de liderar este processo, porque se nós não o liderarmos, assumindo-o, vai acontecer o que aconteceu com outros países que, tendo sido potências coloniais, ao fim de uns tantos anos, perderam a capacidade de diálogo com esses países e de entendimento com as antigas colónias. O presidente português, certamente, a pensar no caso da França, que está em relações difíceis com países da África Central e Ocidental. A posição do presidente de Portugal causa incómodo neste momento a praticamente todos os partidos em Portugal, porque a questão pagamento de indemnizações é muito impopular em Portugal. Seja como for, o debate está aberto e só o Partido Chega recusa esse debate, essa discussão, e quer condenar o discurso do presidente, que chega a ser acusado pelo Chega de traição à pátria.
Então, polêmica à vista, muita coisa para acontecer na política de Portugal agora com o novo governo e com esse fato novo que surgiu a partir das comemorações da Revolução dos Cravos, dos 50 anos, a grande frase do presidente Marcelo Rebelo de Souza. Bom, as 5 sardinhas vencedoras do concurso Sardinhas 2024 estarão em exposição por toda a capital portuguesa no decorrer das festas de Lisboa em junho. Junho, que é esse período delicioso em Portugal, né? Tem todas as festas juninas e um período de verão, é uma delícia. As vencedoras foram todas desenhadas por mulheres. Quem conta é Luciana Fraguas.
Já são conhecidas as sardinhas vencedoras da 14ª edição do concurso de ilustrações Sardinhas 2024. As 5 vencedoras estarão em exposição por toda a cidade de Lisboa no decorrer das festas de junho. Esse ano, concorreram quase 2 mil pessoas de 63 países que apresentaram desenhos ilustrando o símbolo nacional português das mais diversas maneiras. Sob o tema Risca e Arrisca, a originalidade e o talento feminino estiveram em destaque nesse ano, com 5 mulheres a levarem os prêmios, 4 portuguesas e uma dos Países Baixos. Cada uma das autoras, com idades entre os 17 e os 42 anos, receberá um prêmio de 1.500 euros e terão suas sardinhas expostas por toda Lisboa, em pontos famosos da cidade, durante o verão. Os temas das sardinhas vencedoras são um espelho da sociedade e da história portuguesas. Temos sardinhas formadas por cravos, simbolizando os 50 anos da Revolução dos Cravos. Temos sardinhas livros, como pilares do conhecimento e da imaginação. A minha favorita, sardinha azeite, numa alusão humorística ao aumento descontrolado do preço do azeite. A sardinha queijo, destacando-se como uma especialidade apreciada globalmente, principalmente nos Países Baixos. E uma varina, figura típica de Lisboa, que vende sardinhas frescas. Na nossa página sbs.com.au/português vai encontrar as ilustrações vencedoras, divertidíssimas, lindas, das sardinhas que vão aparecer nas festas de Lisboa desse ano. Vão lá conferir e ver o trabalho criativo e belíssimo das autoras vencedoras.
Debaixo de 7 chaves. Quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa.
Que maravilha, ouvimos Canção da América, clássico de Milton Nascimento. Isso porque, além de 1º de maio ser o Dia Internacional do Trabalhador, é também a data que relembra a morte de Ayrton Senna. Este ano faz 30 anos que o piloto brasileiro perdeu a vida no circuito de Imola, em San Marino. O acidente chocou o mundo do esporte e o país, já que o Senna era, naquele momento, provavelmente o grande ídolo do esporte nacional. Fica a nossa lembrança, portanto, Canção da América era a canção favorita do Ayrton Senna.
SBS
Radio.
Bom, mudando de assunto, quase um terço dos australianos nasceu fora do país. Dos moradores da Austrália, na verdade, né? E os brasileiros, que representam apenas 0,25% da população da Austrália, ocupam o 10º lugar no ranking do povo que mais cresceu no país desde 2013. Quem conta essa história é Adriana Weinstock, Alicia Orr, e a versão em português é de Adriana Weinstock.
Quase um terço dos australianos nasceram fora do país. Os brasileiros representam 0,25% da população da Austrália, mas ocupam o 10º lugar no ranking de população que mais cresceu no país de 2013 a 2023. De acordo com um censo de 2021 do Escritório de Estatísticas da Austrália, mais de 46 mil pessoas no país nasceram no Brasil, enquanto pouco mais de 24 mil afirmam ter ascendência brasileira. 75% dessas pessoas está na faixa dos 24 anos aos 44 anos. Mas ao analisar a população da Austrália como um todo, e não só os brasileiros, vê-se que a proporção de australianos nascidos no exterior não é tão alta desde 1891. Isso aconteceu porque os níveis de imigração foram caindo, chegando a uma proporção de apenas 10% em 1947, devido à redução de imigração por causa da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e da Grande Depressão. Desde então, a proporção de australianos nascidos no exterior só aumentou, com exceção de uma pequena interrupção durante a pandemia da Covid-19. Mas é importante salientar que o Escritório de Estatísticas da Austrália confirmou que seus registros se baseavam em contagens populacionais feitas na época em que os indígenas australianos não eram incluídos rotineiramente nessas contagens, o que mudou em 1971. Mas quais são as principais nacionalidades dos australianos nascidos fora da terra do canguru? Os últimos números registrados em junho de 2023 mostram que a população residente da Austrália era de 26,6 milhões de pessoas, composta por 18,5 milhões de pessoas nascidas na Austrália e 8,2 nascidas em outros lugares. Somente 3 países responderam por mais de um terço da população nascida no exterior. Esses países são Inglaterra, Índia, China e a Nova Zelândia entra logo atrás na lista. São 962 mil pessoas que nasceram na Inglaterra e moram aqui na Austrália. O número total, no entanto, representa uma ligeira redução em relação a pouco mais de 1 milhão de pessoas que existiam há uma década atrás. Os nascidos na Índia são 846 mil, um número que aumentou em relação aos 754 mil em 2022. Já a população da China foi apenas um pouco menor que nos anos anteriores, ficando em terceiro lugar com 656 mil pessoas. E mais neozelandeses do que nunca residem aqui na Austrália. São 598 mil pessoas. Já ao analisar as tendências futuras da população nascida no exterior, são as comunidades indiana, chinesa, nepalesa e filipina que ficam na frente. Essas foram as comunidades que mais cresceram entre 2013 e 2023. Dos países com pelo menos 1.000 pessoas vivendo na Austrália, a população da Letônia está entre as mais velhas, com uma idade média de 80 anos. Mas e se a gente comparar a Austrália com o resto do mundo? Globalmente, estima-se que em 2020, 280 milhões de pessoas, isso é 3,6% da população global, residam fora do seu país de nascimento. Os Estados Unidos lideram a lista com quase 50 milhões de pessoas nascidas fora do país, o que representa 13,9% da sua população total. A Austrália ficou em nono lugar. Mas o interessante é que o número representou uma proporção maior da população, sendo 29,9%. O próximo censo aqui na Austrália vai acontecer em 2026. E o país já afirmou que pretende implementar novas e rigorosas regras de visto, principalmente para estudantes internacionais e trabalhadores pouco qualificados. Esse é um esforço para reduzir pela metade o número de imigrantes nos próximos 2 anos. E enquanto nem todas as novas políticas estão claras, resta apenas esperar. Adriana Weinstock, para a SBS em Português.
Bom, na Austrália, os últimos governos liberais criaram um processo para supostamente acelerar o processo, os pedidos de asilo de pessoas que chegaram ao país de barco antes de 2012. Mas milhares dessas pessoas ainda seguem sem definição alguma. Os trabalhistas criticaram muito o sistema à época, mas agora no poder, eles ainda não forneceram uma resolução. Muitos desses requerentes eram crianças quando chegaram e hoje são adultos que não sabem se podem permanecer no país onde cresceram. São cerca de 9 mil requerentes de asilo com a situação indefinida e com a possibilidade de terem que voltar a um país que não conhecem. A reportagem é de Sam Dover e Pablo Vinhales, a versão em português é de Fernando Vives. Existem cerca de 9 mil requerentes de asilo que chegaram à Austrália há mais de uma década que permanecem presos num sistema criado pelos governos liberais, supostamente para acelerar os pedidos. Milhares deles eram crianças quando chegaram à Austrália. Agora, são jovens adultos com vistos provisórios de 6 meses, cheios de restrições, vivendo com medo de serem deportados do país que agora chamam de lar. Um grupo de representantes e defensores dos refugiados exige que o ministro da Imigração, Andrew Gills, acabe com o atraso de uma década e ofereça a estes migrantes a residência permanente. A reportagem é de Sam Dover e Pablo Vinhales e a versão em português é de Fernando Vives.
SBS.
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 SBS Radio.
I have to wake up every morning, go to study, knowing that I don't have a proper visa. I could be sent back to Sri Lanka at any point. I could be gone next week. I could be gone in 2 years. I'm worrying about my mum. I'm worrying about my visa situation. And then there's also university. So everything in my head, I feel like at one point I just want to explode.
Esta é a voz da estudante de enfermagem Piyumi Kaneshan, de 20 anos. Para ela, a angústia e as incertezas típicas dos jovens adultos foram ampliadas pela falta de segurança sobre permanecer na Austrália, onde viveu a maior parte de sua vida. Aos 7 anos de idade, ela, a mãe e a irmã embarcaram num barco para fugir do seu país natal, o Sri Lanka, temendo perseguições nos anos que se seguiram à Guerra Civil de 2009. No processo, ela foi forçada a deixar o pai para trás. Há 2 anos, 12 anos depois da fuga, ela e sua família não puderam visitar o pai quando morreu de câncer do fígado. O motivo foram as rígidas condições do visto para que permaneçam na Austrália.
We were having a funeral. Everyone was there and I'm just watching on the video call and until the last moment when he was buried, I could not stop crying because like even till my death I'm not going to be able to see him. I don't want anyone to go through that.
Piyumi é uma das cerca de 9 mil requerentes de visto de asilo que chegaram à Austrália há mais de uma década, mas permanecem presos num sistema que foi concebido supostamente para acelerar os pedidos de refúgio. Foi um esquema criado pelo então governo da coalizão, que é a aliança entre os partidos Liberal e Nacional, em 2014, para 31 mil pessoas que chegaram de barco antes de 2012. Essas pessoas já haviam recebido vistos temporários enquanto o processo decorria. No tempo em que eram oposição, os trabalhistas criticaram o sistema, mas desde que chegaram ao poder, não conseguiram fornecer uma resolução para milhares de pessoas que aguardam o fim do problema. Cerca de 19 mil pessoas foram reconhecidas como refugiadas, mas o atraso significativo no programa ainda é realidade. Jana Favero, do Asylum Seeker Resources Center, diz que isso coloca muita gente em uma posição incrivelmente precária.
It's very hard for people who have been trapped in limbo, who can't enjoy the same things as their peers, who can't be in the community with certainty, to have to wait. As a matter of urgency, we would really like to see a pathway to permanency. They've been living in the community for the past 10 years, and it's time for them to be able to rebuild their lives with certainty.
Vários parlamentares, incluindo a deputada independente Allegra Spender e o senador independente David Pocock, apelam ao governo para pôr fim à espera de uma década.
A lot of these people have made a big contribution, or you know, a lot of them came as young, you know, 7, 8, 9, 10-year-olds. They see themselves as Australian, and I think it's time to get them, you know, out of the slow lane. Let's make decisions and let everybody get on with their lives.
It's unfair on those young people. It's devastating for those young people who feel Australian. They want to live here. They love living here. They're grateful for the opportunity. And they want to contribute.
O ministro da Imigração, Andrew Gills, recusou uma entrevista para a SBS News, mas um porta-voz disse que, entre aspas, o governo está empenhado em avaliar eficientemente cada pedido de proteção e que o sistema de proteção e os atrasos levarão tempo para serem corrigidos. Fecha aspas. Mas enquanto este tempo decorre, muitos migrantes, como Piyumi Kaneshan, que viveram a maior parte de sua vida na Austrália, têm de lidar com a possibilidade de serem forçados a regressar a um país com o qual não têm mais qualquer ligação.
I grew up in Australian culture. I forgot how to speak my language properly. I don't know how to write in my language. I don't know how to read in my language. I grew up here. I studied primary school, high school, college, and now going to university. Everything I do is related to Australian culture. So it's incredible, like, telling us to go back is just, it's scary because I don't know what I will do if I go back because I don't know anything that's got anything to do with Sri Lanka.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.
E está chegando ao fim o programa em português da SBS desta quarta-feira, 1º de maio de 2024. Obrigado por sua companhia. Estamos a qualquer momento no Spotify ou nos outros provedores de podcast, mas o programa no Dial da SBS2 acontece novamente no domingo, no mesmo horário. Eu estarei lá contigo. Muito obrigado, até a próxima.
Compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.